Então, olha Paulo, sou o André, com prazer, tudo bem, do Cinema em Portugal e também faço um podcast de entrevista para o Inmood for Cinema, que é um podcast do Cinema 7ª Arte, não sei se conheces.
Sim.
O Peraí, Gomes já agora escreve
para
passado.
A minha imagem, que assim escuso estar a olhar para mim, que é sempre esquisito.
Sim. Ok. E é o Hugo e o Tiago, e então eles têm este podcast e eu também tenho a minha página e pronto. E a Helena, talvez a Helena, né? da agência, disse, pronto, deu o teu contacto e disse para a gente fazer esta entrevista, que eu agradeço a tua disponibilidade e já vi o filme também. E tenho a dizer que gostei imenso, eu ri muito, não sei se era suposto rir ou não.
É, sim, ainda bem.
Mas ri-me bastante, gostei
eu
muito.
Eu também me rio bastante com o filme.
Vocês devem se rir mais, porque aquilo para vocês deve ser muito
sim,
mais.
Sim, aquilo tem muita private joke também.
Exato, exato. Eu percebi isso, mas pronto, mas eu, sabes que eu também já tive, e eu, pronto, se calhar também, diferentemente, porque eu também já fui tipo câmara, já editei. Agora já não tanto, mas já editei, por exemplo, curtas, já tive, pá, em equipas, não é? Às vezes
Sim.
a dar uma perninha. Pá, e sei muito bem como é que é, tipo, acordar às 4 da manhã ou às 3, para depois ir não sei para onde, para ver o sol a nascer, e depois é ali ou não é,
E
para
depois não
começar
está
tudo para
lá.
trás, e depois o pessoal começa a ficar farto, e quer beber café, quer fumar, e pronto. Mas achei, pronto, achei piada e é isto, pronto. Olha, eu vou começar a fazer assim a entrevista direto. Pá, é mais sobre aqui a curta e assim umas coisas gerais. Estás à vontade? Tens assim alguma restrição? Ou é na
Não,
boa?
não, não,
É?
completamente. Sim.
Então, pronto. Então, isto já está a gravar, acho que está tudo. Pronto, eu vou estar sempre assim a olhar um bocadinho de lado, mas pronto. Não sei se isto depois vai ficar melhor ou não. Mas pronto. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma entrevista. E hoje temos aqui Paulo Abreu, que nos vai falar sobre aqui uma curta sobre o que não se vê. O que não se vê é o título da curta. Olá, Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem por esse lado?
Obrigado, tudo bem.
E queria então começar a perguntar: isto é uma curta que vai estar agora em dois festivais cá em Portugal, no Porto Pós-Doc e no Doc Lisboa, correto? Corrijo-me se eu estiver errado.
Sim. Primeiro
Exatamente.
no Porto e depois em Lisboa.
Exatamente.
Passa primeiro no Porto, sim.
Exatamente, e depois no Doc Lisboa. E tenho que fazer uma pergunta aqui muito, muito óbvia, para quem não conhece isto e para quem não sabe nada sobre este trabalho, que é assim, um trabalho mais de bastidores, digamos assim. A pergunta óbvia é: o que é que uma pessoa vai ver naquilo que não se vê?
Eu acho que tem que ver o que não se vê para perceber o que é que vai ver. Vai ver um filme que não era suposto ser um filme, e é essa parte que eu acho piada ao filme por isso, porque no fundo aquilo foi um material que eu regressei, que eu voltei a ver passado 2 anos ou seja, aquilo é basicamente aquilo é uma reperagem, basicamente. Só que depois transforma-se um bocado, com esta montagem, transforma-se um bocado noutro filme, e foi por obra do acaso, completamente, que isso aconteceu. Portanto, eu só peguei nesse material porque já não ia fazer o filme que eu queria fazer na altura, né? Que fiz essa reparagem, que era um filme mais sério, digamos. Apesar também já esse projeto inicial, que era sobre a Montanha do Pico, mas baseada no, na, nas Ilhas Desconhecidas do Raul Brandão, mas também já tinha uma espécie de, nesse projeto, a ideia era como se fosse um realizador e uma equipa que iam à procura das cores, porque o Raul Brandão descreve muito bem as cores, ele é um escritor fabuloso, e parece que está a pintar à tua frente, né? Parece que estás a ver, parece que está a
As
surgir a
cores
imagem à
e
tua frente quando estás a ler aquilo. Pronto, eu já tinha esse elemento da busca, porque sabia que ia ser difícil, principalmente apanhar as coisas que ele descreve. Pronto, e depois, por vários motivos e várias coisas que aconteceram, acabei por não fazer esse filme.
já não foi à frente.
E depois.
O projeto não foi à
Sim,
frente,
e
não é?
depois. O projeto não foi para a frente, porque aconteceu uma infelicidade, uma desgraça, basicamente. Portanto, o produtor e meu amigo morreu, passado uns dias de virmos de lá, e eu nunca mais me apeteceu concorrer com esse projeto. Por outro lado, quando vi o material outra vez, até foi o diretor de fotografia, porque estava sem nada para fazer. Eu montei este filme no confinamento, por acaso. E foi ele que me disse: epá, eu sou-se a ti, revia aquele, porque ele tinha aquilo mais fresco na cabeça dele, se calhar. Porque eu quase que tinha apagado um bocado aquilo da minha cabeça. E eu comecei a ver aquilo e comecei a alinhar, porque, por exemplo, a primeira parte do filme praticamente não tem intervenção, digamos, não tem manipulação, digamos. Okay. Só a segunda parte é que tem. E eu comecei a achar, ah, espera aí, isto no fundo é um filme sobre a dificuldade de filmar uma montanha que não se deixa ver. Quer dizer, ou deixa-se ver, ou não se deixa ver. Por exemplo, nós estivemos lá, da segunda vez, estivemos lá 5 dias em que não vimos nem sequer a pontinha da montanha.
Exato, isso é referido
lá. Sim. Estávamos a ficar desesperados e, além disso, estávamos a achar que o próprio projeto era um bocado difícil de fazer, e, para não dizer quase impossível, porque, quer dizer, se nos acontecesse aquilo muitas vezes, né, não íamos ter dinheiro para fazer o filme, portanto, esse projeto inicial, ou ia ser muito difícil. Quer dizer, aquilo seria, essa ideia seria uma boa ideia, se calhar para um habitante do Faial, ou assim, para um ilhéu fazer. Até houve uma altura que eu tive para ceder, quer dizer, dizer, olha, ao Gonçalo Tocha, porque ele agora vive lá no Faial, disse: olha, queres fazer o filme que eu queria fazer? Porque ele está no Faial, está com o pico mesmo em frente, não é? Portanto, mas ele, portanto, está a fazer outros filmes. Pronto, e entretanto, foi uma maneira de pegar numa coisa que tinha ficado no limbo e fazer outra coisa e ao mesmo tempo homenagear um grande amigo meu, que infelizmente desapareceu.
Exato. E como é que foi, portanto, foi agora durante este confinamento, não é? Durante o Covid, e porquê é que foste a estas imagens, não é? Foste buscá-las, foi, há bocado disseste que foi um amigo
foi
teu.
Foi o diretor, portanto, o diretor. Foi o Lio Fuseta que foi connosco lá.
E mas porquê é que ele requisitou essas imagens? Surgiu alguma coisa? Queriam usar as imagens para algum outro projeto?
Não, porque foi assim, eu quando voltámos, já aconteceu aquela coisa do João e depois, quando voltei, tive uma pressa, tive que entregar porque nós tínhamos tido apoio do ICA, mas para pesquisa. Portanto, tínhamos que entregar um relatório. E o relatório era só com as imagens, pronto, não tinha imagens nossas, né? Era só imagens. E eu vi as imagens muito a correr e só fiz still frames do que interessava para o dossiê e nem me apetecia ver aquilo, né? Porque tinha acontecido aquela coisa. E eu, pronto, desliguei um bocado das imagens. Portanto, no fundo, houve algumas que me surpreenderam, já porque já não lembrava daquilo. E depois porque não me lembrava das conversas, né? Porque
sim, né?
Eu acho
Exato,
que é engraçado no filme.
Não se consegue lembrar.
Nós não sabemos, quer dizer, estávamos nas tintas para estar a ser gravados ou não, né? Porque supostamente não queríamos usar aquele som. Pronto, basicamente, o que eu acho piada é o que nós vamos dizendo.
Exato, exato. E pegando agora nisso, neste processo, que lá está, é uma curta, é um documentário, mas muito, ou seja, com uso de imagens de bastidores, digamos assim, não é? Não é um, digamos, um making-of, nem nada parecido, mas usa as imagens que não foram, não é? Que não foram usadas, nem sequer foram pensadas para se usar, como estavas mesmo agora a dizer, não é?
Exato.
E a minha pergunta vai nesse sentido. Achas que a criação artística também passa exatamente por aquilo que não se vê, ou seja, em projetos que porventura foram adiados ou foram cancelados por algum motivo, mas que tem sempre alguma coisa, tem sempre alguma, digamos, magia ou alguma coisa que a pessoa sabe que pode aproveitar, se calhar na altura em que é cancelado,
Sim,
etc., não é, pode ser melhor à altura, não é? Mas depois, passado 5 anos, 10 anos,
acho
é quase.
Com o acaso que eu sempre achei muito engraçado, até tenho uma piada um bocado estúpida, mas às vezes quando acontece alguma coisa por acaso, durante uma filmagem, eu digo que foi o acaso de Almeida, que é uma piada para o Acácio de Almeida, é um grande diretor de fotografia, mas eu sempre gostei muito dessas coisas do acaso, e quando tem, se é que uma pessoa não faz por acaso, acontece qualquer coisa que fica muito melhor do que estava à espera, ou muito pior, né? Não, não quero saber. Mas, mas, por exemplo, eu acho que, por exemplo, na história do cinema há imensos efeitos que foram efeitados por acaso, a começar pela animação, né? Pela aquela animação de volumes. Portanto, o Méliès, por acaso, descobriu que se filmasse quando passou de um take para o outro e estava lá uma pessoa e depois de repente desapareceu, né? Ou o primeiro travelling, ou sei lá, eu diria que quase todos os efeitos que hoje em dia são usados, como o jump cut, por exemplo.
Sim, diria que
muita coisa foi inventada por acaso. Não quer dizer que o próprio daguerrotipo, que é uma fotografia mais antiga, foi descoberto. Eu agora já não lembro que líquido é que ele deixou cair, não sei se foi mercúrio, porque ele sem querer deixou cair uma coisa e aquilo formou uma imagem. Pronto, há muitas coisas que acontecem por acaso e quis o acaso que eu conseguisse fazer um filme de uma coisa que não era para ser um filme.
Exato. Indo agora aqui, Paulo, mais a ti, eu já tive aqui a fazer um bocadinho de pesquisa, não é? E tu já realizaste, já escreveste, já editaste, também já foste ator em alguns trabalhos, não é?
Aqui.
E várias curtas, mas realmente o género documentário, ou o formato de documentário, e principalmente nos últimos anos, é aquilo que tu tens, pelo menos, trabalhado mais e realizado mais. Porquê que te apela tanto, ou se calhar mais? Não sei se estarei certo em dizer isto, mas
tenho feito formato... mais porque é um formato que eu consigo fazer sem dinheiro, quase. Quer dizer, vamos lá ver. Por exemplo, eu fiz dois documentários, quer dizer, fiz três. No fundo, houve um que não consegui apoio para a finalização, mas houve dois que eu fiz sem dinheiro, portanto, ia fazendo quando tinha dinheiro e investindo, e às vezes só com o trabalho, não é? Não era com dinheiro, era só com. E depois conseguia recuperar algum dinheiro através desse concurso, que eu acho que, por acaso, é das melhores coisas que o ICA fez, que é esse concurso de finalização, porque acaba por ser uma coisa mais justa, que eles só analisam uma coisa que está, digamos, embrionária, uma montagem, e depois dizem-se. Uhum. Agora há imensa gente a concorrer já a esse concurso. Ao princípio, eu ganhei com o Mendrix, foi em 2015, que acho que foi no ano que esse concurso, não tenho a certeza, mas acho que foi no... Se não foi nesse ano, foi logo a seguir, ou assim. Começou nesse ano. E aí a verba era mais pequena, por acaso. Mas pronto, mas deu para pagar à equipa.
Exato.
Fiz outro sobre Lisboa, que fui investindo, não muito, só filmava aos fins de semana... praticamente, e gravei, tipo, obriguei o meu filho a ajudar-me a andar por Lisboa com o tripé às costas, eu ia filmar. Pronto, e estive durante 2 anos a fazer, e depois consegui apoio da finalização, deu para pagar à pessoa que me ajudou no som, à pessoa que me corrigiu a imagem, etc.
E pagaste ao teu filho? Também,
e paguei ao meu filho, sim. Mal.
Muito bom. E agora, pegando aqui um bocadinho mais na atualidade e do cenário do género documental, e não só, mas do cinema, como é que tu descreverias, já que és uma pessoa muito ligada ao cinema português, o cenário da cultura e do cinema em particular, digamos, agora com isto do Covid, com muitas produções paradas, e realmente, por exemplo, para pequenas produtoras ou produtoras completamente independentes, ou para pessoas que lá está, que têm, se calhar como tu, uma pequena equipa e que fazem, e que tentam sempre fazer trabalho, mas que se calhar agora estão parados porque não têm mesmo outras condições, achas que vai haver uma melhoria depois disto tudo passar do Covid? Vai haver uma reformulação? Achas que tem que haver alguma intervenção maior? O que é que tu achas?
Eu acho que espero bem que sim, né? Que isto, pior do que isto já não há. Espero. Ainda pode vir mais uma praga, mas... Sim, o Covid é muito. E eu ainda não tive, ainda não filmei, por acaso, ainda não filmei com a minha equipa, porque eles agora há estas regras, né? Tem que estar de
Exato.
máscara. Eu acho que deve ser infernal já estar num estúdio de máscara 12 horas ou mais, com as luzes e não sei o quê, deve ser realmente infernal. E conheço muita gente já, por exemplo, no filme do Edgar Pera, eles fizeram uma bolha, né? Tipo, portanto, fazem os testes, as pessoas entram e depois já não saem. E epá, desculpa lá,
Não foi mal.
só desligar. Pronto, e aí, ok, tudo bem, fazem o teste, portanto, sabem que não têm, não é? E aí tudo à vontade. Agora, noutros filmes em que haja muitos atores a mudar, ou deve ser uma chatice, Além de aumentar imenso o orçamento, não é?
Porque, claro.
Porque tens de pagar duas refeições em vez de só uma, ou tens de pagar dormidas, ou, não é?
Exato, exato. Para garantir não, que as pessoas saiam da luta.
Além de ter sido, eu acho que foi o setor, não digo o cinema, nem foi o pior, eu acho que o pior ainda foi a música e o teatro, se calhar. Talvez a música acho que ainda foi o setor mais atingido.
Pois, por causa dos espetáculos ao vivo.
Dos espetáculos ao vivo. Pronto, lá se safam de vez em quando a fazer diretos, epá, mas isso acho que não tem grande futuro.
Nem de rendimento, não é? Não
há de sim, rendimento, não. Quanto muito há doações, ou, não, é? Não sei.
Veremos, não é, Paulo?
É.
É isso. Esperemos por dias melhores. E por falar no futuro, que projetos que tu tens assim de futuro? Portanto, agora vais apresentar esta curta que não se vê no Porto e em Lisboa. E também, não só no futuro breve, mas também daqui a 5, 10 anos, não sei, como é que tu vês o teu futuro cinematográfico? Queres continuar a investir no género documental? É uma coisa
não,
que queres ser ainda
por
mais?
Por acaso ganhei a primeira obra. Portanto, vou fazer uma longa apoiada, finalmente.
Ok, boa.
Eu concorro desde 91. só tive um apoio que foi em 2011, portanto foi 20 anos depois. Depois de concorrer, sempre a concorrer, pronto. Também
para o Ica, ia, não é? Para aquele,
sim, é sempre me alegando. Por acaso, o projeto com que eu ganhei foi dos projetos que eu estava menos à espera de ganhar. Isso foi engraçado. Curta, agora é uma longa. Que também estou aflito com isto do Covid. Eu só vou filmar em setembro do ano que vem, mas espero que já não haja nessa altura. Se não, ou já seja mais, não sei.
Mais calmo.
Porque o filme passa-se na Idade Média, portanto já é um filme caro, até mais caro do que o apoio, muito mais caro. Mas pronto, se houver deslizes no orçamento vai ser uma desgraça, mas pronto, logo se vê. Em princípio espero que corra tudo bem. Mas é uma adaptação de uma peça chamada Père Ubu, Rei Ubu em português, que eu acho que é uma peça muito atual, apesar de ter sido escrita em 1800 e já não lembro que ano é que foi, 1890, por um francês chamado Alfred Jarry, e que essa peça foi o início de uma lata de coisas, desde o teatro absurdo, o grotesco, o dadaísmo, sei lá, imensa coisa, abriu as portas a imensa coisa. E foi um escândalo na altura, essa peça. E eu vou fazer uma adaptação, portanto não é bem a mesma coisa, mas o que é curioso nessa peça é que aquilo é um rei, que é uma pessoa que se transforma em rei, mas de uma maneira ditatorial, vai matando toda a gente, ele mata praticamente, mata quase toda a gente. Ou seja, tenho muitos atores, mas eles morrem logo. É incrível que ele podia ser o Trump. A maneira como ele fala, ou o Bolsonaro, é engraçado como o personagem é atual. E foi escrito, o autor escreveu quando tinha 15 anos a peça. E depois foi sempre ao longo da vida, ele morreu muito jovem porque bebia muito absinto, nessa altura estava na moda, e ele morreu com 34, se não me engano, e ele foi sempre mudando a peça ao longo do... Ele houve uma altura que até assinava o Ubu, assinava como se fosse... Entrou no personagem. E tá. Pronto, e foi uma coisa que me fascinou, e depois, por acaso, vi 2 ou 3 filmes que já... feitos sobre isso. Pá, e os filmes eram muito maus. E então, porque se fossem bons, eu acanhava-me, não tinha medo. Sendo assim, fiquei com mais... Epá, se calhar também não... Pior do que isto, se calhar, não consigo.
Espero, e com vontade de adaptar, não é? Essa história.
Sim, sim, sim.
Exato. E já tens... E, portanto, isso é o teu próximo projeto, estás-te a dedicar a 100% a ele, é? Agora já na fase pré-produção.
Sim. Já estive em reparagens, agora ainda estamos em fazer o mapa de trabalho, porque é sempre aquela coisa mais confusa e mais difícil, porque eu tenho muitos atores, como eu disse, vão morrer todos, mas pronto, tem muitos atores para ver as disponibilidades. Ele mata muita gente, há uma cena que ele mata logo 15, é uma máquina. É muito engraçado. E os textos são fabulosos, porque são a gozar com Shakespeare, que é um bocado baseado no Shakespeare, mas é a gozar. Ou seja, tem personagens que podiam ser do Shakespeare. Tem uma rainha que vê-se logo que é inspirada na Lady Macbeth. Depois tem, sei lá, tem...
Aquilo, aquelas personagens muito típicas,
goza,
não é?
Com vários tipos do Shakespeare, de várias peças do Shakespeare. Okay. Ou seja, ele tinha uma grande cultura geral. Ele para a idade, tinha. Também nessa altura o ensino devia ser bem melhor, não é? Mas ele nota-se que era uma pessoa que tinha uma grande cultura geral quando escreveu aquilo.
Ok, estou muito interessado, realmente. Espero que corra tudo bem. Portanto, veremos isso talvez só em 2022, não é?
Sim.
Ok. E até lá outras curtas, outros projetos? O que é que
Olá,
estás
até
a fazer?
lá.
Ou vai estar a...
Eu tenho sempre muitas coisas filmadas que eu vou filmando coisas em Super 8 e estou sempre a tentar remontar, fazer, não tem nada para fazer, invento coisas para fazer. Até lá, se
Exato.
calhar, faço qualquer coisa.
Exato. E só aqui para antes de terminarmos, qual é que é a importância, por exemplo, de tu teres os teus trabalhos? Já não é a primeira vez que estás, por exemplo, no Doc Lisboa, que eu julgo ser esse e também o
Não.
Porto, Doc, os dois principais, posso estar enganado, mas a
Sim,
nível de,
de documental, sim.
não é, de documental em
Sim.
Portugal, e dois dos maiores, não é? Festivais, e depois tens o Indy, tens outros, não é? Pronto, mas é o Motel X, por exemplo, mas é dedicado a terror.
Sim.
É temático. Qual é que é a importância destes festivais para as produções de cinema português? E aqui produções, digo até as produções mais pequenas, digamos assim, que talvez não consigam ir lá para fora e, portanto, conseguem mostrar cá dentro o seu trabalho, não é? E depois até, quiçá, ir lá para fora. Mas achas que tem uma importância muito, ou seja, é fulcral realmente? Se não houvesse estes festivais, como é que as pessoas, não é, mostravam o seu trabalho? As pessoas portuguesas, portanto, os trabalhos são feitos cá.
Acho que sim, quer dizer, agora com este contexto de Covid já é um bocado diferente, né? Porque, por exemplo, o Porto Pós-Doc, não sei, eu estive lá só um dia, no ano, há 2 anos, talvez, e não sei dizer como é que é a afluência, mas não percebi, só estive lá um dia. Mas o Doc de Lisboa costuma estar sempre cheio, claro que agora não vai estar, né?
Sim, por causa das regras e tudo mais.
Mas pronto, e pelo menos é uma altura em que se tem eu sou de Lisboa, portanto, para mim é ótimo mostrar o filme em Lisboa. Por outro lado, este filme em particular acho que vai correr bastante bem em Lisboa, para já porque o João, apesar de viver nos Açores há muitos anos, ele vivia nos Açores há muitos anos, ele era uma pessoa muito conhecida, pelo menos de uma certa geração. Muito conhecido em Lisboa, e ele trabalhou em muitos filmes, desde o César Monteiro, Eduardo Guedes, filmes estrangeiros, etc., na produção. E era uma pessoa que conhecia muito bem Lisboa. Aliás, foi ele que me mostrou muitos sítios à noite. Ele era mais para comer, eu era mais para beber. Ele conhecia, os sítios estavam abertos até de manhã, isto nos anos 80, né? 80 e muitos. Pronto, e sempre foi uma pessoa muito simpática e que as pessoas gostavam muito dele. Portanto, eu acho que por aí acho que vai haver bastante espectadores que vão querer ver o filme, porque é uma maneira de o ver mais uma vez,
Exato.
apesar de ele não oferecer muito, mas
Exato, é como se fosse uma homenagem, não é?
sim, acho que
Em certa parte, pronto, exato.
sim.
Pronto. Paulo, uma última pergunta. Isto aqui é uma pergunta pessoal, portanto, podes responder ou não, mas pronto, como é a última, já tenho o quero. Estou a brincar. Mas é uma pergunta que eu achei, pá, achei um trocadilho giro, que... mas pronto, podes dizer o que te vier à cabeça,
Sim.
que é: o que é que não se vê em Paulo Abreu?
O que é que está fora de campo?
Exato. O que é que
Pois
está
não
fora de campo de
sei.
Paulo Abreu? O que é que tu escondes que não queiras
O
mostrar a
que é que eu
ninguém?
escondo?
Pode ser bom
Não
ou
sei,
mau.
eu acho que sou um bocado transparente demais, às vezes até sou o meu pior inimigo. Digo coisas demais, talvez. Eu não tenho nada a esconder, acho eu, assim, de repente. Acho que está transparente nos filmes, pelo menos que fiz até agora, não é? Até agora, pelo menos a nível documental, só fiz coisas que me interessam. Espera aí, que eu caguei aqui numa coisa sem querer. Só fiz coisas com que me identificava ou por causas, como por exemplo fiz um filme sobre deportação nos Açores, foi um filme muito difícil de fazer, porque esse não, não tínhamos mesmo apoio, eu por acaso, eu estava a ser pago porque estava a fazer os vídeos para a peça de teatro, mas depois tive um ano e tal a montar o filme sem dinheiro nenhum. E esse não ganhou, eu fiquei um bocado lixado com o ICA, não ganhou a finalização, que apanhei um júri que achou que o filme nunca ia circular, quando é dos filmes meus que já circulou mais, e que já foi a países, ironicamente, mas pronto, é aquela coisa, é também uma questão de sorte ou de azar, não é? Exato. É o acaso, lá está também.
É o acaso, exato, olha, bela maneira de terminarmos esta nossa conversa, esta nossa pequena entrevista, pronto. Olha, agradeço imenso, Paulo, pela tua disponibilidade, está bem?
Okay.
E para quem nos esteja a ouvir, olha, já sabem, o que não se vê vai estar disponível no Porto Postdoc. Eu não sei bem as datas, mas acho que agora no dia 25.
Postdoc é 25, às 8 da noite, no Rivoli, mas acho que é no pequeno auditório do Rivoli.
Ok, e assim no, acho que sim, o Doc Lisboa é dia 7.
Dia 7 às 7, na Cultura Gesto.
7 às 7, é fácil procurar.
Okay, é fácil.
Para o pessoal de Lisboa, exato. E pronto, estejam atentos e pronto. E olha, fiquei muito curioso sobre essa longa-metragem, sobre okay. Esse rei maluco. Que pronto, mais para a frente, espero que tudo bem com a filmagem. Okay. Está bem. Um forte abraço.
Tá, e obrigado a todos que tiveram. Obrigado.